português pela janela ou pela porta. Em cada ida ao supermercado, em cada depósito de gasolina, os cofres do governo ganham e os portugueses perdem. E tem que ser, tem mesmo que deixar de ser assim a partir desta sexta-feira.
Muito obrigado. E com esta intervenção terminaram as intervenções de apresentação de projetos. E antes de passar para a próxima, porque as galerias já estão com as presenças que têm aqui assinaladas, que cá iriam assistir aos nossos trabalhos, dou a conhecer à Câmara que estão presentes cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos Ferreira, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, Vieira do Minho, alunos e professores da Escola Técnica Profissional da Moita, alunos e professores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico do Porto, Felgueiras, alunos e professores do Instituto para o Desenvolvimento Social de Carnide, Lisboa, alunos e professores da Universidade Lusófona, Lisboa, Grupo de Cidadãos de Aveiro, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de FAF, cidadãos de Santa Maria da Feira, cidadãos do Sindicato dos Trabalhadores da Floresta, SINFAP, e um grupo de autarcas do Oeste que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje estamos perante uma discussão importante. Como garantir uma agricultura mais sustentável, mais resiliente e menos dependente do exterior? É essa uma preocupação perfeitamente legítima. Mas também é preciso falar com os pés bem assentes da terra e perceber a realidade concreta dos nossos agricultores, sobretudo os pequenos e médios produtores que vivem diariamente esmagados pelos custos de produção, pela burocracia e pela falta de apoio efetivo do Estado. Defendo uma transição equilibrada, gradual e justa. E é preciso garantir condições reais para quem produz e não podemos é continuar a assistir impávidos ao esmagamento dos agricultores enquanto alguns setores acumulam lucros à custa da crise de todos aqueles que trabalham a terra. A sustentabilidade não pode transformar-se em mais um peso sobre quem trabalha a terra. Tem que ser uma oportunidade para aumentar rendimento, autonomia alimentar e valorização da produção nacional. Essa é a nossa missão, é isso que os agricultores de Portugal esperam de todos nós. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos um conjunto de propostas apresentadas pelo LIVRE e pelo Chega, nomeadamente. Propostas que, à primeira vista, parecem inovadoras, estruturantes e transformadoras. Mas, a verdade, e é importante dizê-lo com clareza, é que estas medidas já estão em curso, já estão previstas, financiadas e operacionalizadas no PEPAC 23-27. Não estamos perante um vazio legislativo. Não estamos perante uma falha de planeamento. Estamos, sim, perante propostas que duplicam instrumentos já existentes, que replicam medidas já financiadas e que não acrescentam valor ao quadro atual. As medidas propostas alinham-se plenamente com o plano estratégico da PAC, reforçando a transição para uma agricultura mais sustentável, resiliente e competitiva. Todas as ações sugeridas encontram apoio direto nas intervenções já existentes, como ecorregimes, medidas agroambientais, investimentos e capacitação técnica, permitindo a sua implementação imediata sem necessidade de criar instrumentos legislativos. Mas vamos aos factos. Primeiro, agricultura regenerativa já está prevista e financiada. A transição para os sistemas produtivos mais resilientes e menos dependentes de fatores de produção importados está já prevista e financiada no PEPAC. Dois, formação e atualização técnica dos organismos de Estado. O reforço da capacidade técnica de administração pública está previsto no sistema AQIS, Sistema de Conhecimento e Inovação da Agricultura Nacional. 3. capacitação dos agricultores já é uma prioridade do PEPAC. O PEPAC dedica um eixo inteiro à formação e capacitação, ações de formação, aconselhamento técnico, demonstração de boas práticas, disseminação do conhecimento adaptado às realidades regionais. A proposta de capacitar agricultores não só já existe, como é um dos pilares centrais do PEPAC. 4. Incentivos à substituição de químicos. Já existem e estão operacionais, nomeadamente cercas elétricas e vedações virtuais, fertilizantes orgânicos e bioestimulantes, equipamentos de compostagem, alfaias de mobilização mínima, soluções para reduzir fertilizantes importados. Porque, claro, como já aqui foi dito, os nossos agricultores sabem como podem poupar. Estão todos enquadrados nas medidas de investimento ecorregimes do PEPAC. Mas não estamos a falar de ideias novas. Estamos a falar de medidas já elegíveis, já financiadas e já acessíveis aos agricultores. O que este debate demonstra é simples. As propostas apresentadas não trazem novidade. Não acrescentam instrumentos que não existam já. Replicam medidas do PEPAC já que contemplam o financiamento. Em conclusão, o Governo não está parado. Está a liderar esta transição com ambição, com investimento e com responsabilidade. O nosso foco é outro. Garantir que os agricultores acedam aos apoios, que os serviços públicos funcionem, que a transição agroecológica avance e que o país se torne mais resiliente e mais autónomo. É isso que o PEPAC permite, é isso que o Governo da AD está a fazer e a concretizar e, acima de tudo, é isso que importa ao país e é isso que preocupa as pessoas. Disse.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado José Dotti do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de tudo, gostaria de fazer uma saudação especial aos chapadores florestais que estão nas nossas bancadas, que é o dia dos chapadores florestais. Sr. Deputado Fernando Queiroga, o Governo da AD na agricultura tem sido campeão nas promessas. Na concretização estão praticamente no zero. Os agricultores sabem disso e demonstram o seu descontentamento diariamente junto de quem os representa. Estão fartos de promessas, pois sentem que a realidade diária no campo é bem diferente. Temos de aumentar a produtividade e isso só é possível se formos mais competitivos. Neste momento, os dois fatores de produção mais importantes na cadeia de produção, gasóleo e fertilizantes, sofreram aumentos insustentáveis para os agricultores. Sem fertilizantes na agricultura, a produção mundial seria de menos 50%. O Governo PS tão maltratou os agricultores e a agricultura a quando da invasão da Ucrânia pela Rússia e consequente aumento do custo dos fertilizantes executou uma medida de ajuda aos agricultores de 180 milhões de euros. O Governo da AD prometeu 20 milhões e até agora pagou zero. Espanha ajudou com 500 milhões, com 20 euros por hectare para o sequeiro e 40 euros por hectare para o regadio. Em Espanha, o gasóleo para os agricultores é mais barato 50 cêntimos por litro do que é no nosso país. O Governo que se recusa a baixar os impostos no gasóleo para todos os portugueses, preferindo ajudas sectoriais, tem aqui uma boa oportunidade. Ajude os agricultores. Estas pessoas trabalham solo a solo para nos colocarem comida no prato todos os dias. Para podermos aspirar a assegurar a nossa soberania alimentar, é urgente e prioritário canalizar as ajudas para a agricultura. Como é que o PSD explica aos agricultores ter votado contra um projeto de resolução do Chega que adotava medidas para prevenir os furtos nas explorações agrícolas, um flagelo que tanto prejudica aos agricultores? A pergunta que lhe deixo é a seguinte. Está o PSD realmente interessado em concretizar as muitas promessas que fizeram aos agricultores ou vão continuar a prometer e não cumprir?
Senhor Deputado Fernando Queiroga, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Dotti, é pena porque, digo-lhe, o Governo do PSD não está nos gabinetes, está próximo dos agricultores. E eu sou prova disso. Eu sou de um concelho do interior, sou de um concelho rural e sei como é que se faz a agricultura. E a proximidade que este governo da AD tem com os agricultores, por isso é que o está a apoiar muito. E garantidamente, leia melhor as medidas do governo e que vai ver que isso está desatualizado, o que o Sr. Deputado disse. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, subo hoje a esta tribuna para discutir o presente e o futuro de um setor que é a espinha dorsal do mundo rural, a agricultura. Olhamos para a mesa de hoje e vemos 8 iniciativas de 6 partidos diferentes. Este número impressionante de propostas não é um exercício parlamentar, é o reflexo da urgência real que os nossos agricultores vivem. Esmagados por uma tempestade perfeita de custos de produção, instabilidade geopolítica no Médio Oriente e também na Ucrânia e o impacto severo das alterações climáticas. Embora o PS mantenha o seu rigor técnico de análise e o respeito pelo mercado único europeu, é justo reconhecer o que de mais positivo trazem estas propostas ao debate. Das bancadas do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do PCP, recolhemos a legítima intenção de proteger as margens de quem produz. Compreendemos o alerta sobre a necessidade de mitigar o aumento dos custos dos fatores de produção para evitar a asfixia das explorações. É a preocupação social que nos leva a concordar que não podemos permitir que o esforço do Estado não fique nos agricultores nem chegue às famílias, se perca no caminho. Por isso, em vez de fixações administrativas de preços que podem causar dificuldades de abastecimento, propomos sim uma fiscalização implacável da ASAI e pela Autoridade da Concorrência sobre as margens ao longo de toda a cadeia. E é justo e necessário pôr a parca a funcionar. Da proposta do CDS-PP, retiramos o sentido de urgência no esforço dos apoios diretos para minimizar os impactos do conflito do Médio Oriente. Os agricultores não vivem de promessas ou de políticas de cartão postal. Precisam, sim, de liquidez imediata. Olhando para o que propõe o PAN e o LIVRE, abraçamos a visão de que a verdadeira resiliência passa pela transição ecológica. É positivo, é necessário incentivar o uso de biofertilizantes e a economia circular para reduzir a nossa dependência externa de químicos, promovendo uma agricultura mais sustentável e resiliente. Mesmo nas propostas do Chega e de Iniciativa Liberal, encontramos pontos de reflexão. A importância da soberania alimentar que o PS defende e que deve ser conquistada através da inovação, do regadio e do cooperativismo. E a preocupação com o peso fiscal sobre os fatores de produção. Embora defendamos que o Estado deve manter a sua capacidade de intervir e apoiar o setor nos momentos de crise. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o diagnóstico está feito, mas o que nos preocupa é o silêncio ensurdecedor e a passividade deste Governo. Enquanto assistimos a este festival de propostas de miragem, o Ministério da Agricultura está em off. Parece operar apenas em modo reativo. E não somos só nós a afirmá-lo. Todas as confederações o afirmam, todas as confederações o dizem. Digo mais, e não precisavam de inventar nada. Bastava copiar as medidas do Governo do PS, implementou em 2023, a quando a crise da invasão da Ucrânia. Assim, o Partido Socialista exige, por isso, que o Governo passe às intenções à concretização em 3 frentes imediatas. Primeiro, uma maximização dos adiantamentos da PAC. Segundo, uma mobilização dos fundos nacionais extraordinários a acionar verbas do Orçamento de Estado dos saldos disponíveis do IFAP. Três, uma ofensiva diplomática em Bruxelas para uma resposta europeia e célere. Uma resposta que não divida os Estados. Os nossos vizinhos espanhóis sabem bem do que falam e sabem bem das conquistas que têm tido. E apelar à mobilização da reserva agrícola da União Europeia para responder a todos estes impactos geopolíticos dos mercados. Os nossos vizinhos espanhóis tiveram muito mais do que nós, tiveram apoio.